Olá, muito boa tarde, espectadores, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, amigas e amigos. Estamos aqui para mais um episódio das Paixões de Catarino com o nosso visigodo, catagolo, inigualável, Paulo Catarino. Olá, Paulo, como estás?
Olá, David. Olá, David, tudo bem? Cá estamos. Esta semana com um pouco de azia. Estou um bocadinho em modo de Sérgio Conceição, mas pronto, faz parte do futebol também.
Sem dúvida, um bocadinho azeados esta semana. Dois duelos contra os principais rivais de Lisboa, um empate e uma derrota. Vamos então analisar com cuidado esses dois jogos, começando pelo jogo mais recente, o Sporting. Derrota por 2-1. A sorte esteve do outro lado.
Sim, primeiro dizer-te que eu vesti a camisola do Porto, porque eu gosto sempre de vestir a camisola do Porto nos momentos maus, porque há muita portista que só é do Porto quando o Porto ganha, portanto são quase sempre, né? Mas de qualquer maneira, o adepto do Porto é preciso, e é para isso que se é adepto, é quando as coisas correm mal, é que nós vemos quem é que são aqueles adeptos que realmente interessam. E eu gosto sempre de vestir a camisola quando as coisas não correm bem, quando não ganhamos, que é para as pessoas perceberem que isto aqui, este símbolo aqui, é mais importante que qualquer coisa.
Sem dúvida, Paulo. Quando
Portanto,
ganhamos, qualquer um veste. Quando
exatamente. É
perdemos,
isso
é que
mesmo.
devemos envergar o manto sagrado.
É fácil quando se ganha vir para as redes sociais, escrever porcaria, dizer qualquer porcaria, tudo está mal, os jogadores estão mal, não presta, o treinador não presta, fez mal substituições, fez mal isto. Isso é muito fácil quando se ganha. Estão ali caladinhos que nem ratos e vão festejando. Mas pronto, eu sou diferente, gosto de ser diferente.
E
Gosto de
tu
ser do
falas
Porto.
das.
Diz?
Falas das redes sociais, que qualquer pessoa escreve qualquer coisa, e imediatamente a seguir à derrota do Sporting, do Futebol Porto contra o Sporting, muitas críticas negativas ao trabalho de Sérgio Conceição, desde logo às substituições. Muitos adeptos disseram que Sérgio Conceição substituiu e tornou a equipe mais defensiva. Tu viste assim o jogo, ou tu não achas que o Porto acabou por sofrer golos pela forma como quis ganhar, sobretudo naquele momento em que o Sporting conseguiu empatar e o Futebol Clube do Porto procurou não ir a penaltis e abriu então a atrás?
Não, essas críticas são absolutamente ridículas e nem vale a pena. Já tínhamos falado nisto. As redes sociais é uma coisa que cada vez mais me chateia e eu não perco tempo a ver críticas de pessoal que não pertence ao futebol. São adeptos simples que falam aquilo da paixão, falam como adeptos, e a gente sabe que os adeptos pouco percebem de futebol. Esta é a verdade, doa quem doer, é a verdade. Por isso é que eles não fazem parte do mundo de futebol. Não foram jogadores, não foram treinadores, não foram nada no futebol. São adeptos como outros qualquer, como foi o meu irmão, como é a minha irmã, gostam de um clube, mas não percebem nada de futebol. Então falam aquilo que se passa. Ou perdeu, não presta, ganhou, é bom. Voltando ao jogo, eu penso que foi um bocadinho isso. Continuamos com muita falta de sorte contra o Sporting, uma equipa que é claramente inferior à do Porto, mas que contra nós parece que há qualquer coisa sempre que lembro-me daqui há 2 anos, um jogo completamente dominado e o Torres dentro da área dá um pontapé num jogador do Sporting do nada e é penalti e não ganhamos a taça e vamos a penaltis e perdemos.
Falas
Lembro-me
do Oliver Torres, né?
do
Daquele
Oliver Torres.
penalti do Oliver. Ok.
Exatamente. São episódios que vão surgindo todos os jogos do Sporting. Foi agora em Alvalade, onde tínhamos o jogo completamente dominado, uma saída de bola em que um jogador do Sporting faz um carrinho, isola um jogador, que cruza e faz o gol. 2-2. Agora, novamente o jogo dominado, a ganhar, com o jogo 5 minutos do fim, uma falta lateral, a bola sobe para a entrada da área, um grande gol. Logo a seguir, uma perda de bola na frente do nosso ponta-de-lança. O Sporting sai numa transição, apanha a defesa desequilibrada, antes, o jogador dá um bico na bola e a bola é gol. Há muito pouco a fazer no último minuto, no último segundo, onde já há pouco a fazer. E pronto, e vão surgindo estes casos com o Sporting, que tem, como o Sérgio disse bem, e tem uma forma de jogar que é muito fácil de analisar, mas é uma forma de jogar muito difícil para quem está dentro do campo. E se as coisas não forem interpretadas bem, é muito complicado de jogar contra uma equipa que joga da forma como o Sporting, porque eles metem muita gente na frente, mas o Porto estava completamente dentro do jogo e com o jogo completamente dominado. O Sporting pouco ou nada criou, zero. E nós falhámos alguns golos que nestes momentos contra o Sporting, que já começa a ser uma questão mais psicológica, e dá-me a entender que os jogadores do Porto já parece que começam a perceber que as coisas vão correr, há qualquer coisa que vai correr sempre mal contra o Sporting, e é preciso quebrar essa onda rapidamente. No próximo jogo temos que quebrar essa onda, porque senão começa a ser começa a ser aqueles casos do na ganha em X campo há não sei quantos anos, na ganha naquele campo há não sei quantos, parece uma coisa desse tipo. Mas pronto, de qualquer das formas, não há que ser um drama, foi uma derrota. Felicidade mais para o Sporting. É um jogo que já passou, que já está ultrapassado, e há que olhar para o futuro. Penso que os jogadores do Porto não estão felizes porque perderam, mas deram tudo o que tinham em campo, todos, e não podemos apontar nada à equipa. Antes, é seguir no próximo jogo com fé e com esperança que vamos voltar às vitórias.
E tu já pensas no futuro, o Futebol do Porto mais uma vez na Taça da Liga, eu digo a brincar a sério, parece que é mais difícil o Porto
É
ganhar uma
exatamente.
Taça da Liga do que uma
É isso
Champions
mesmo.
League, né? Esta competição não quer nada com o Porto.
É aquilo que eu estava a te dizer. Parece que começa a ser uma coisa psicológica. Tu tanto queres ganhar, que as coisas. Há sempre alguma coisa que acontece, não sei porquê. Bom, por isso é que há um clube que não ganha uma Liga dos Campeões, se calhar, desde que o outro falou, o Bela Gutmann, falou uma vez que nunca mais iam ganhar, e parece que eles nunca mais vão ganhar. Eu espero que a gente não aconteça nada parecido. É uma taça que antes não vamos dizer que é um objetivo principal de uma época, mas também não vamos desvalorizar. É uma taça que nós queremos ganhar, porque há que ser sincero, nós não podemos ter um museu sem uma taça que os outros têm. Tem que ser ao contrário. Os outros é que têm que ter museus com 100 taças que nós temos, que é o que acontece.
Muito bem
Nós
dito.
temos que ter aquela, nós temos que ganhar aquela taça mais tarde ou mais cedo. Não é uma questão de opção, mas temos que ganhar aquela taça. Nós temos que ter tudo o que os outros já ganharam. Eles é que não têm aquilo que a gente já ganhou.
A verdade é que
Nem vão ter.
a Taça da Liga, ou mesmo a Taça de Portugal, não fazem uma época, mas embelezam e engrandecem uma época. Acho que se pode dizer assim.
Nós queremos ser sinceros, nós queremos ganhar tudo, mas sabemos que não se pode ganhar tudo. E eu dou só como exemplo, o Real Madrid, esta semana, foi eliminado por uma equipa da terceira divisão. O Barcelona ontem foi obrigado a ir a prolongamento por uma equipa da terceira divisão. As pessoas têm que começar a olhar para estas coisas de uma forma natural. Porque é isto, o futebol é mesmo isto. As equipas não podem ganhar sempre. E os clubes grandes não são tão grandes assim que as diferenças para outras equipas sejam uma coisa avassaladora. Já foi antigamente. Hoje em dia já é muito diferente. As coisas já estão muito equilibradas e os clubes das segundas divisões têm feito a vida negra aos clubes da Primeira Liga em todos os países, em todas as taças. É visível, basta fazer uma análise. E eu vi agora o Real Madrid, o grande colosso mundial, ser eliminado por uma equipa da terceira divisão limpinho, sem espinhas. Até parecia que a outra equipa que era o Real Madrid. E isto faz parte. E nós perdemos uma meia-final, não perdemos uma taça, perdemos uma meia-final para um rival. E pronto, está ultrapassado e vem o próximo jogo.
E pensando ainda na entrada de Jovane Cabral e naquilo que estávamos a falar há pouco, muitos adeptos vieram questionar nas redes sociais as substituições, mostrando desagrado. Mas tu não achas que Jovane Cabral esteve acima daquilo que foi a lógica global do jogo?
Eu não sei, o Jovane Cabral entrou, é um bom jogador, não há dúvida nenhuma que é um excelente jogador. Teve duas oportunidades e foi sempre eficaz. Num remate, o primeiro remate, e não é uma coisa que já não nos tenha habituado, porque é uma verdade, o Jovane Cabral faz grandes golos. É muito mais fácil para ele fazer um grande golo do que fazer um golo fácil. E é uma característica que ele tem, ele faz grandes golos, é verdade, e foi um grande golo. É um remate onde não há que sacar culpas a ninguém. É um remate fantástico, a bola sem hipótese para o guarda-redes, os defesas pouco podiam fazer. E pronto, não há que estar a arranjar fantasmas dessas coisas. O Jovane Cabral entrou bem, fez o trabalho dele. O Porto, infelizmente, não conseguiu sequer ir aos penaltis, porque parece que estava destinado mais uma vez a ir aos penaltis e possivelmente teríamos perdido mais uma vez. Mas pronto, é como eu digo, no próximo jogo do Sporting temos que fazer os golos que temos para fazer antes de acontecerem estas coisas, porque senão isto vai começando a ser já um caso de estudo psicológico. Como é que a gente, somos muito mais fortes do Sporting e temos mais dificuldades em ganhar eles do que ganhar o Benfica, por exemplo.
Tu já tiveste algum jogo, pensando na tua
Não.
carreira, em que tenhas entrado do banco e nos minutos finais viraste a partida?
Tantas vezes isso aconteceu, quer dizer, tantas vezes não assim, porque eu também, na minha carreira, praticamente nunca fui suplente, né? Fui suplente, em 28 anos fui suplente uma vez, um ano,
Um
praticamente o
ano.
ano inteiro,
Sim.
praticamente o ano inteiro fui suplente utilizado, aquele suplente que entrava sempre para tentar resolver.
No teu
Foi a única,
Vitória, no
no
teu
Vitória de
Vitória.
Setúbal, foi a única vez que eu experimentei a sensação. De resto, nos outros clubes que joguei, fui sempre titular, esporadicamente. Uma vez ou outra, mas mas aconteceu-me entrar e resolver o jogo, é lógico. E isso acontece muitas vezes com muitos jogadores, com outros menos. Eu, pessoalmente, não era uma característica muito minha, porque eu normalmente, quando entrava já com um bocadinho de azia e as coisas normalmente não corriam bem como suplente utilizado. Eu sempre fui um jogador de entrar de início, porque de início é que eu gosto de entrar e é que eu gosto de fazer as coisas.
E nessas entradas em que tu depois resolveste o jogo, algum episódio que tenha sido mais marcante, algum golo que te lembres assim, de forma mais veemente?
Sim, por exemplo, eu lembro de um jogo na Taça de Portugal, exatamente no Imortal da Albufeira, em que jogámos com o Vilanovense e de uma equipa aí do Norte, de Vila Nova, acho que é Vila Nova de Gaia ou Vila Novense.
Sim, Vila Nova de Gaia, exatamente.
Recebemos eles em Albufeira e o treinador fez aquelas mudanças que todos os treinadores fazem, né? De meter os jogadores menos utilizados. E a coisa, ao intervalo, não estava fácil, estávamos a ganhar 2-0, mas com muita dificuldade. E ele meteu-me na segunda parte, a mim e ao Piti, que eu fiz 4 golos em 15 minutos. Os primeiros 15 minutos que entrei, que eu fiz 4 golos. E pronto, isso é uma situação que é naturalmente é muito feliz e fica marcado também na minha carreira. Foi uma situação única, fazer um póquer em 15 minutos, e vencemos esse jogo por 8-0. Depois, no final, foi 8-0, mas foi uma lembrança que ficou para sempre.
Então, o póquer em 15 minutos aqui do nosso catagol imortal contra o
Não,
Vila Novense. Aqui
exatamente.
em Vila Nova de Gaia. Paulo, e por falar em rotatividade, devido ao coronavírus, o Futebol Clube do Porto foi obrigado nesta partida em inúmeras alterações, jogou sem jogadores importantíssimos, desde logo Otávio, Sérgio Oliveira, sobretudo também Luís Dias, não pôde atuar na partida frente ao Sporting, Evanilson também com coronavírus. Não tão importante, mas sobretudo estes três jogadores, tu achas que isto também pesou nesta partida?
Naturalmente, qualquer jogador que é titular e que joga, a maior parte das vezes faz falta, né? Temos que ser. É uma verdade, em todos os clubes, assim como o Sporting também, tem alguns que, se calhar, teve um ou dois que não puderam jogar, que fazem sem falta. Mas não é por aí, não gosto de me esconder por aí. Os jogadores que entraram tiveram muito bem, em especial o Filipe Anderson, que tem jogado pouco e que mostrou neste jogo que é um jogador que pode dar muito mais. E se calhar foi o melhor jogo que ele fez para o Porto. E foi logo o jogo em que a sorte não esteve com o Porto, porque também marca um bocadinho quando o jogador não joga e joga e depois a equipa não ganha, acaba sempre de ficar relacionado com os adeptos, aqueles adeptos que não percebem nada de futebol, relacionam sempre estas coisas: ah, não jogou aquele, não jogou o outro, quando joga este, a gente não ganha, isso não tem nada a ver. Foram 11 jogadores que o Porto apresentou bons, um 11 perfeitamente apto para ganhar o jogo tranquilamente, se as coisas tivessem corrido como estava tudo planeado, né? E como o Sérgio preparou a equipa para ganhar, mas infelizmente não aconteceu. Mas os jogadores que entraram, não foi por aí que nós não ganhamos.
Tu gostaste de ver Filipe Anderson, que fez um bom jogo,
Muito.
sobretudo na pressão junto de Marega e depois também na forma como mais aberto combinava com o Zaidu, fez grandes passos para Zaidu. Também
Fez e
tem
fez.
uma relação maravilhosa, não é?
Tirou-nos um, e se for-nos um gol, se for-nos sofrer um gol, porque aquilo é como marcar um gol, era um gol
Exatamente. Exatamente.
feito, e ele, com uma grande recuperação, mostrou que está ali para ajudar a equipa, e isso é o mais importante. Eu tenho já disse várias vezes, ele, se tivesse mais jogo, se tivesse mais minutos, se tivesse mais confiante, poderia ser um jogador muito importante. Não está a ser, por variedíssimas razões, não está em causa o valor dele, porque ele tem muita qualidade. Mas há jogadores que às vezes não encaixam em certos clubes, e este, se calhar, é um caso desses. Vamos ver daqui até ao final da época. Pode ser que ainda aconteça alguma coisa boa.
Filipe Anderson a pedir mais minutos então, mas pensando ainda nesta questão do coronavírus e saltando também para aquilo que foram os outros jogos, as equipes que estavam mais afetadas, com mais casos, Porto e Benfica, acabaram por ser eliminadas por Braga
Exatamente.
e Sporting. Como é que tu vês, Paulo, tudo isto, né? A pandemia começa a entrar dentro das quatro linhas, não é?
Exatamente. É muito complicado porque se altera as estratégias todas dos treinadores, altera a maneira de treinar, altera a forma como tu encaras os jogos. É muito complicado, e é aqui nesta situação é que se vê quem é que é mesmo treinador, porque gerir isto tudo não é fácil. Preparas uma equipa, chega-te à sexta-feira, dá-te um caso positivo, ainda podes utilizar o jogador, tens que reestruturar tudo novamente, um jogador se calhar com características diferentes, e pronto. E acontece a todos, não, ninguém se pode queixar, tem acontecido a toda a gente, e os jogadores, os grandes principalmente, então, é que não se podem queixar mesmo, porque tem 20 ou 25 jogadores de nível, muito bom nível, e os outros mais, os clubes mais pequenos não têm isso, e têm que jogar com aquilo que têm. Portanto, isso não é desculpa, estão todos nas mesmas condições, portanto, há que continuar, cada um a fazer o seu caminho, e no final a gente vamos ver quem é que consegue ultrapassar esta fase com mais sucesso.
Daí a importância da rotatividade. Sérgio
Exatamente.
Conceição empreendeu uma rotatividade alargada, também uma mudança de estrutura. Começou com um quinteto defensivo, à semelhança também do Sporting. Foram duas. Foi um jogo de espelhos, acho que podemos dizer assim. Mas em que o Porto, em termos de desdobramento ofensivo, ou seja, quando tinha bola, até conseguiu criar mais perigo do que os Leões, né? Também faltou ali alguma eficácia.
Criámos sempre mais perigo. Estou-me a lembrar de duas ou três situações em que o Uribe podia ter feito golo, em que tivemos uma situação do Corona também podia ter feito golo, tivemos o Marega que mandou uma bola oposta com a baliza praticamente aberta, tivemos várias situações antes do 1-0 para fazer golo e estarmos mais tranquilos. Não aconteceu. Para mim é um jogo ultrapassado, e acho que não vale a pena estar a bater mais também na mesma tecla. O Sporting ganhou, vamos ver o que é que vai fazer na meia-final. Eu pessoalmente espero que o Braga consiga vencer a taça. É um desejo meu pessoal, porque tenho um amigo lá no Braga que gosto muito e que acho que merecia vencer a taça. Vamos ver.
Mas falaste em Marega, e eu sei que tu és fã de Marega, e antes de passarmos a outra partida, queria que tu comentasses também aquilo que foi o golo do Marega, que ele pega na bola, corre em direção à baliza do Sporting, e
Exato.
aqueles leões recuam, não é?
Sim. Foi uma grande arrancada. Acaba, pois, por ter sorte na maneira como o remate é feito. O remate sai fraco, mas também no meio daquela gente toda, acaba por enganar o Adam e a bola entrou. Mas o mérito é todo do antes do remate, porque é uma grande arrancada. É uma arrancada à Marega, praticamente fazer um gol sozinho. E pronto, ali deu-nos muita esperança que era desta vez que íamos quebrar a mala pata da Taça da Liga, mas infelizmente ainda não foi desta vez. Vamos ter que continuar a lutar mais um ano para o ano, vamos tentar outra vez, com certeza.
Marega com aquela passada em frente, os cinco leões do quinteto defensivo com passada atrás receosa e bola lá dentro. Pensávamos que podia ser o golo da vitória. Acabou por, infelizmente, não acontecer. Falaste também de Matheus Uribe. Eu queria te perguntar o que é que achaste mais concretamente da exibição dele, pensando no que substituiu Sérgio Oliveira, também jogou Marco Grujic, também esteve bem, não tão agressivo, acho eu, no passe, mas Uribe percebeu que tinha que crescer ofensivamente neste jogo e conseguiu isso, né?
Sim. Teve ocasiões, apareceu várias vezes na zona de remate. O remate não lhe está a sair, ainda bem, por duas ou três vezes. Rematou uma vez enrolada, outra vez por cima. Está-lhe a faltar isso, mas o mais importante, ele está a conseguir chegar às zonas de remate, está a aparecer em zonas onde pode finalizar. Agora é uma questão de acertar as agulhas e começar a acertar mais na baliza, porque De resto, ele fez, tem feito tudo bem. É um jogador que trabalha, é um incansável, defende e ataca. E pronto, e é isso. E continuamos com muita fé nos nossos jogadores e que vão nos dar mais alegrias.
E a grande novidade do 11 do Futebol Clube do Porto foi João Mário. João Mário, como lateral direito, ouvinte, o nosso Filipe Portela, no fórum de segunda-feira, ele liga-nos habitualmente, nosso ouvinte espectador de Viana do Castelo, disse que João Mário devia ser especializado a partir de lateral direito. O que é que isto te parece, Paulo? E como é que viste a exibição dele?
Não sou muito de acordo com isso, mas reconheço que ele teve muito bem. O João Mário teve muito bem a defesa de direito, mas eu acho que estar a passar o João Mário para a lateral direito é estar a tirar muitas qualidades a um jogador que fez toda a sua formação e toda a sua vida na parte mais ofensiva, no desequilíbrio, e estar a passar para a defesa de direito vai-lhe condicionar muito. Porque isso vai sempre tirar alguma coisa na qualidade ofensiva do jogador. Vai melhorá-lo em termos defensivos, mas vai piorá-lo em termos ofensivos. E para tu encontrares esse equilíbrio, é preciso ter muito arcabouço. O Sérgio já fez isso, o Sérgio era extremo e depois passou para o lateral direito. Há vários jogadores que o Corona faz isso muito bem, mas como nós sabemos, quando joga a defesa de direito, tira-lhe muita objetividade e muita força em termos de atacante. E nós sabemos que o Corona é forte, é do meio campo ofensivo, não é no meio campo defensivo. Mas reconheço que o João Mário fez um grande jogo, é rápido, é forte, é atrevido, falta-lhe algumas rotinas, mas foi uma opção boa, que até me surpreendeu, porque tínhamos o Nanu e o Marafá no banco. E pronto, também foi uma maneira de dar uma oportunidade para o João Mário jogar, porque com certeza ele anda a trabalhar bem. E o Sérgio, nesse aspecto, gosta de premiar todos os jogadores que trabalham bem. E todo o plantel do Porto já deu para ver que fazem todos falta.
Eu, de facto, também acho que João Mário deve ser primeiro especializado a extremo-direito, ou melhor, tem que se perceber, ele já é especialista como extremo, no fundo, toda a sua formação foi passada como extremo, mas deve primeiro perceber-se o que é que ele pode ser a alto nível, a top, a nível Futebol Clube do Porto, como extremo, e depois sim, se eventualmente o nível atingido não for o pretendido, eventualmente mudar-se de posição. Mas creio que neste momento, não é? Ainda tem que ser como extremo direito,
Há
porque temos
vários
que
casos.
perceber todas as suas capacidades.
Exatamente, exatamente. Era como tu aqui há uns tempos, por exemplo, adaptares o Quaresma à defesa de direito, por exemplo. Era uma estupidez, não é? Porque o Quaresma teve que ser trabalhado do meio campo ofensivo. Ainda ontem deu uma demonstração clara do que é o Harry Potter, do que é um jogador
Que
de
golaço!
qualidade, do que é um jogador de qualidade acima da média. E o Quaresma não é para andar a defender, é para arrebentar com as defesas, não é para andar a defender. Portanto, seria quase a mesma coisa. Primeiro perceber se o João Mário tem qualidades mesmo a nível ofensivo. Se então se perceber que ele pode ser melhor a defesa de direita, então fazer esta adaptação. Mas para já penso que é um miúdo muito novo e que pode dar muito mais em termos de atacantes.
Se bem que há exemplos com qualidade dessas adaptações, não é? Desde
Muito, muito.
logo, o último caso no Porto foi Ricardo Pereira,
Ricardo
creio eu,
Pereira, não, não.
agora está no
O secretário era um médio ala direito na natureza e acabou a carreira de defesa de direito, inclusive com uma transferência para o Real Madrid como defesa de direito.
exatamente.
Portanto, há vários casos, mas pronto,
O
isso é outra
Fábio
dica.
ainda perceber o que é e o que poderá ser a top João Mário como extremo, mas ainda assim fica aqui esta questão para acho que é importante lançarmos este tipo de questão também pensando no que foi o bom jogo então de João Mário a partir dessa posição. Eu pedi ao nosso Eduardo Duarte, que está na produção deste programa, a quem mando um enorme, enorme abraço, o nosso relatador dos jogos da equipe B, também de algumas das modalidades, também podem estar com ele no programa Reação ao Jogo, onde ele está em direto logo após o final das partidas do Futebol Clube Porto, para vocês partilharem tudo aquilo que pensam. Então, logo, logo no final das partidas, quando ainda têm aquela emoção à flor da pele, após os jogos do nosso Futebol Clube Porto. Ia pedir ao nosso Eduardo, então, que pusesse algumas mensagens no ar dos nossos espectadores e ouvintes. Lembrar também, desde logo, para subscreverem os nossos canais, YouTube, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, fazerem like nos nossos diversos conteúdos e tornarem-se também apoiantes desta causa, o Portal dos Dragões. Diz-nos o Paulo Dua, good afternoon to all Dragon fans, wish for a big superb FC Porto victory next match, top. Portanto, boa tarde para todos os fãs de Dragões. Ele deseja um super Futebol Clube Porto e uma super vitória na próxima partida. Grande abraço ao nosso ouvinte de língua inglesa, o Paulo Dua. João Valente, boa tarde, David Guimarães e Paulo Catarino. Um abraço, grande abraço, João. Vai estar sempre connosco, o João Valente. Helena Menezes, boa tarde, David e Catarino. Beijinhos. Beijinhos, Helena. Sempre Porto nas vitórias e nas derrotas. Isso é verdade. É que, como diz o nosso Paulo Catarino, ele que vem vestido hoje a rigor com uma camisola oferecida pelo Lucho, não é?
Nosso comandante. Não comandante.
E é nas derrotas, cá está ele, ali de peito feito. E é nas derrotas que, de facto, devemos enverdar o manto sagrado. Nas vitórias, qualquer um a coloca. Vítor Ferreira. Boa tarde, pessoal da pesada. Somos mesmo malta da pesada. Eu e o Catagol, somos malta da pesada. Ser portista tem que ser em todos os momentos, bons e maus. De França, um grande abraço para toda a família portista. Exatamente, Vitor. Nós cá estamos, sempre a dar a cara pelo nosso Futebol Clube do Porto. Rita Almeida, sempre Porto nos bons e maus momentos. Cá está. Também tudo no mesmo comprimento de onda. Hugo Dias, boas tardes. O que acontece nestes últimos anos é falta de capacidade de certos jogadores que não são maus, mas não servem para jogar no Porto. A falta de qualidade é enorme. Aqui o Hugo a colocar a tónica na falta de qualidade dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Creio ser bastante exagerado, mas ainda assim fica a sua opinião. Laura da Paixão, bom dia, queridos amigos, ótimo fim de semana. Domingo temos Grenal, já estou a roer as unhas, preocupada que o Grêmio vai perder. Ah, aqui a falar do Grêmio, de Grenal, fica Grêmio Internacional. A Laura da Paixão está a falar do Derby de Porto Alegre, Grenal. Creio que é isso, Laura. O Grêmio de Porto Alegre com o Internacional de Porto Alegre. É um jogado assassaço. Aqui a nossa espectadora brasileira, o Grenal. Também estou desejoso de acompanhar. Creio que é isso que a Laura da Paixão refere. Tiago Maló. Sérgio mexeu bem na equipe e Giovane Cabral é um miúdo cheio de talento. Fez a diferença. Eu também acho que aqui Giovane foi mais um aspecto tático individual na imprevisibilidade. Que o futebol é fértil. Nós temos que também perceber que aconteceu futebol, não é, Paulo? Aconteceu futebol em Leiria, não é?
Pois.
David Lima, boa tarde, amigos. Boa tarde, David. Aqui o homónimo. Lila Wells, God bless you all. God bless you, Lila. Thank you for watching this program. José Carlos Vasconcelos Oliveira. Quando for preciso limpar matas e florestas, mandem para lá o Pizzi e o Tavares, que eles varrem a tudo e até deitam árvores abaixo. Abraços de Gaia, força Porto, vence por nós. Aqui, vamos agora aproveitar aqui a boleia do José Carlos Vasconcelos. E vamos falar também um pouquinho disso, Paulo.
Eu ia falar ainda em relação àquela mensagem do adepto que diz que a falta de qualidade é muita.
Ah, sim.
Sim. A loja é uma opinião, lógico, eu não posso concordar, evidente que, não, que nem posso concordar nunca, porque se há muita falta de qualidade numa equipa que em 3 anos ganhou 2 campeonatos, uma taça de Portugal, uma super taça, ou seja, que tem ganho mais que os outros, o que não se dirá dos outros. O que há, não há falta de qualidade, há se calhar uma qualidade inferior àquela em que nós todos portistas estamos habituados, porque infelizmente o Porto não vive uma situação de desafogo financeiro, não é milionário como é o nosso rival, e o Porto não compra jogadores de 100 milhões, nem de 25 milhões, nem de 30 milhões, nem de 18 milhões, e teve que se adaptar àquilo que podia gastar e contratou jogadores que têm muita qualidade, têm mais qualidade que os outros, por isso é que ganhamos mais. Agora, quando contratámos com muita qualidade, tivemos 4 anos sem ganhar nada, porque aí tínhamos muita qualidade. Tínhamos jogadores de 20 milhões, de 15 milhões e ganhámos zero. Portanto, a qualidade é dentro do campo, não é do preço que custa o jogador. Portanto, eu acho que o Porto tem muita qualidade. Se me disser, ah, mas outros anos teve mais qualidade, é evidente que teve muito mais qualidade noutros anos, porque também investimos muito mais dinheiro e comprávamos jogadores com muita mais qualidade. Hoje não é possível comprar um Hulk por 10 milhões, não é possível comprar um Lúcio González, não é possível comprar um James Rodríguez, não é possível comprar alguns dos jogadores que fizeram a história do Porto. Isso é obviamente, é natural que toda a gente sabe ver isso. Agora, dizer-se que há muita falta de qualidade, e não, é lógico que não concordo. Todos os jogadores que estão ali têm qualidade, tanto têm que ganharam mais do que os outros. É uma opinião, mas logicamente que todas as pessoas têm a sua opinião, não é?
Sim, é exatamente isso. Eu creio que se pensarmos, por exemplo, em equipes que tinham Hulk, que tinham Rames, que tinham João Moutinho, tinham Silvestre Varela, Radamel Falcão,
Jackson
tinham
Martins,
mais qualidade. Mas creio que dizer que a falta de qualidade é injusto. Havia mais qualidade
havia mais
na
qualidade
altura, agora continua a existir qualidade, não tanta.
e mais uma coisa: havia mais qualidade individual, havia muito
Exatamente.
mais qualidade individual. Coletivamente, não acho que haja mais qualidade, porque esta equipa é forte, é coletivamente. Não temos aqueles jogadores de encher o olho. Temos um, na minha opinião, acima da média, que é o Corona, que já estou farto de dizer isso, já disse 20 vezes, é um jogador de outro nível. E depois temos um grupo de trabalho que é compacto, que é coeso, que tem muita qualidade como grupo. Agora, noutros anos já tivemos mais qualidade, e a qualidade individual o que é que te traz? Traz que o Hulk em 10 jogos resolve 8, traz que o Quaresma em 10 jogos resolvia 7, traz que outros grandes jogadores que tivemos, com a sua qualidade individual, resolveu muitos jogos. E o Jardel, por exemplo, tínhamos, nos anos em que tínhamos o Jardel, não era, se calhar, a qualidade coletiva que fazia a diferença. Era a qualidade de um jogador que respirava golos. Ele dava um atchim e era golo. Ele desmaiava e era golo. Ou seja, o Jardel, antes. E é isso que, se calhar, falta um bocadinho. Mas esses jogadores custam muito dinheiro. E mesmo aqueles que custam muito dinheiro, como o nosso rival comprou, não tem aquele valor que o dinheiro aparenta que tem, como a gente pode ver para o nosso rival, não é? E já vamos falar disso.
E essa questão que falas da questão coletiva ainda é mais importante, provavelmente,
Muito
do que
mais.
estar a comparar
Muito
plantéis,
mais.
porque depois o que interessa, e o futebol é um desporto coletivo, é
Coletivo,
o
exatamente.
rendimento que a equipe globalmente apresenta. Por exemplo,
Lógico.
lembro-me de falar, tu falaste há pouco da era Lopetegui, por
Sim.
exemplo,
Não só o
muitos
Lopetegui,
jogadores, alguns
Fonseca.
até.
Sim, vários
Exatamente.
treinadores. Paulo Fonseca,
Exatamente.
Lopetegui, Luís Castro. Treinadores que agora que se dizem que são grandes treinadores, que estão em grandes clubes a ganhar muitas coisas, mas que no Porto não ganharam nada. Né? E o Sérgio, com muito pouco, com muito menos do que esses todos, ganhou praticamente tudo. É isso que as pessoas têm que pensar. Porque analisar as coisas dessa forma temos melhor qualidade. Lógico que temos melhor qualidade.
E estou também a pensar naquela época a seguir a José Mourinho, 2004-2005, em que chegaram grandíssimos jogadores, Diego, Luís Fabiano, o
Exatamente.
regresso de Helder Postiga. O Porto tinha
Exatamente.
nesse ano uma frente de ataque que era Derlei, Benny McCarthy, Luís
Luís
Fabiano e Helder Postiga.
Fabiano.
Repara, tínhamos quatro pontas de
Lembras-te?
lança.
Lembras quanto é
Fantástico.
que estão o Luís? Lembras quanto é que estão o Luís Fabiano e o Diego, né, nessa altura? Eram
Sim.
jogadores da seleção do Brasil top, top, top.
Exatamente.
E ganhámos o e que é que ganhámos?
Não ganhamos nada, não é?
Ganhámos a Taça Intercontinental.
Ah, exatamente, que estupidez. Ganhámos a
Sim.
taça intercontinental,
Não ganhamos
exatamente,
mais nada.
mas campeonato, isso não ganhamos.
Nada. Foram 3 anos a penar, até que entrou o Zé Mourinho, que com aqueles jogadorzinhos do Vitória de Setúbal, do União de Leiria, do não sei das quantas, ganhámos tudo.
Exatamente.
Né? E agora aconteceu exatamente a mesma coisa. Tivemos 4 anos a investir no O Lopetegui, jogador de 20 milhões, jogador de 10 milhões, jogador de 15 milhões, jogador de... E ganhámos 4 anos, ganhámos zero. já estava a ficar, já estava a passar tempo demasiado. Até que entrou o Sérgio Conceição com os tais jogadores de menor qualidade que os portistas gostam muito de dizer, que não têm qualidade, mas esses como grupo são muito mais fortes do que as outras equipas que nós tivemos.
E Paulo, e aqui importa fazer também outro raciocínio, que é com plantéis de menor qualidade individual,
Claro, claro.
e se a época for bem sucedida do ponto de vista de qualidade exibicional e também do ponto de vista de títulos,
Sim.
o trabalho do treinador tem que ser mais valorizado
Mais
ainda.
valorizado, é evidente. Mas isto não é uma ciência. Isto, o futebol, não é uma ciência. Isto é só juntar dois mais dois, né? Quando se diz que o Jesus é o mestre da tática porque foi para o Benfica e realmente revolucionou o Benfica na primeira vez em que foi e que o Benfica investiu muito dinheiro com o Pablo Aimar, com o Saviolas, com o Cardoso, com o Enzo Pérez, com o grande jogador, com o Di Maria. E ganhou tudo e a partir daí passou a ser o mestre da tática. O que não dizer do Sérgio, que sem essas trutas todas em termos individuais, fez aquilo que fez. Acabou com o ciclo de vitórias do Benfica, continuou a ganhar contra uma equipa que investiu 100 milhões, 100 milhões, e já vamos falar disso no jogo, quando o Jorge Jesus diz que o Corona não apareceu, o outro não apareceu, e os jogadores de 25 milhões apareceram, o Darwin apareceu, o Cebola apareceu, o Weigl apareceu, não apareceu ninguém. São jogadores de 20 milhões que pouco ou nada fazem. E quanto ao Porto, mostraram isso, o medo que tiveram de jogar.
Exatamente, e olha, e passamos já a esse
Vamos já para
jogo,
o Benfica.
Benfica, exatamente, vamos já entrada a pé juntos já em cima do Benfica.
Logo, logo. Logo. Toda a pé juntos.
Entrada a pé juntos em cima
Porque
do Benfica, um jogo
José.
em que o Futebol Clube do Porto acaba por empatar. Creio que há depois um contentamento desmedido de Jorge Jesus no final, não é? Ele que disse que nunca seria tão fácil vencer no Dragão, ainda assim
Exatamente.
não conseguiu fazer. Eu creio que Jesus entra muitas vezes neste registro de hipérbole, ou seja, de
É um
exagero
defeito.
da
Exatamente.
realidade, e ele faz análises descoladas àquilo que efetivamente
Exatamente.
aconteceu em campo.
Primeiro.
A questão é: porquê é que tu achas que isso aconteceu, Paulo?
Primeiro ponto, eu sou fã do Jorge Jesus, gosto muito do Jorge Jesus, é um treinador que um dia gostava de ver no Porto, já disse isto várias vezes, não tenho problema nenhum em admiti-lo, não já, porque enquanto tiver o Sérgio não quero mais de um treinador, seja ele quem for, mas um dia gostava de ver o Jesus. Primeiro ponto, sou admirador, confesso, do Jorge Jesus. Segundo ponto, é isso aí, ele muitas vezes fala aquilo que não deve e muitas vezes fala coisas que não acontecem. Foi exatamente o que se passou neste jogo. Ele viu um jogo diferente, só ele é que viu aquele jogo, e depois quis passar a imagem para os adeptos do Benfica, que esses sim estão muito descontentes, passar aquela imagem de que foi uma falta de sorte que o Benfica não ganhou, quando é mentira. Logicamente que é mentira, porque só houve uma equipa que quis ganhar o jogo, foi o Porto. E houve outra equipa que entrou com uma estratégia simplesmente para não perder, tentar levar um empate ou uma vitória, se calhar caída do céu. E depois. Teve 20 minutos a jogar contra 10, se não a ganhou, se não criou qualquer oportunidade de gol durante esse minuto, foi por incompetência. Não, e foi por mérito dos nossos jogadores e do Sérgio, que reestruturou a equipa com 10 e não permitiu que eles sequer tivessem oportunidades para fazer gol. Portanto, foi o Porto, foi a equipa que quis ganhar o jogo, que quis jogar da mesma maneira e que alterou tudo. O Jorge jogou de uma maneira que eu nunca pensei que ele fosse jogar. Ele sempre que foi ao Dragão, jogou sempre de uma maneira que ele sempre gosta, que é tentar jogar, tentar atacar, tentar fazer golos, e dessa vez ele não fez isso. Dois defesas esquerdas, simplesmente para anular o lado direito do Porto, tentar fechar as faixas, as alas onde o Porto gosta de criar perigo, e esperar ver o que é que o jogo dava. Apanhou-se a ganhar, sem saber ler nem escrever, e depois pronto, depois nós conseguimos o um empate, e digo-te muito sinceramente, se o Taremi não ter sido expulso, dificilmente eles saíam dali com o um empate.
Mas só uma pequena pergunta também sobre essa alteração que Jesus empreendeu. Tu não achas que a introdução de Grimaldo tenha algum mérito pela forma como o Benfica depois conseguiu sair para o ataque e acaba por Grimaldo
Claro que
finalizar?
sim.
Isso surpreendeu o Porto.
Claro que sim, tem mérito. E tem mérito e só demonstra que o Porto é realmente mais forte do que o Benfica. Porque se o Benfica tivesse a consciência que era mais forte, não teria feito alterações dessas e teria jogado o jogo por jogo. Só que o Jesus, ao fazer isto, está a reconhecer que estava com medo do Porto e estava com medo dos jogadores do Porto. Ou seja, ao contrário de se calhar o que as pessoas pensavam, como eles têm jogadores de 25 milhões e de 20 milhões e de 18 milhões e de não sei quantos milhões, seria se calhar o Porto teria que jogar como jogou, por exemplo, com o City. E não foi isso que aconteceu. Foi exatamente o contrário. Ele jogou de uma forma surpreendente. Ninguém estava à espera da inclusão do Grimaldo, ninguém estava à espera da agressividade que eles meteram no jogo, que é outra coisa que estava claramente programado, que era parar tudo o que era jogadas no Corona, de qualquer forma, de qualquer maneira. O interessava era parar a jogada. E pronto, e foi conseguido. Nesse aspecto foi conseguido, e o Porto, felizmente, acaba por conseguir um empate que já não é mau, embora nos dá alguma azia, porque nós sabíamos que em condições normais teríamos ganho facilmente como ganhamos o jogo da Supertaça.
O Futebol Clube do Porto queixou-se muito, tu falaste agora que era para parar, der por onde desse, custo que custasse, e o Porto queixou-se muito da não expulsão e
E bem?
do trabalho de Luís Godinho, da ação disciplinar do Luís Godinho, o facto
Exatamente.
de não ter expulsado ali dois, três jogadores do Benfica, desde
Pois.
logo Vertonghen, Nuno Tavares e sobretudo Pizzi. Como é que tu viste esta arbitragem?
Tecnicamente, eu vou dizer muito sincero, eu até gostei. Tecnicamente, acho que o Luís Godinho esteve muito bem. Eu não sou árbitro, também não tenho capacidade para avaliar o trabalho dos árbitros, porque eu não sou árbitro. Assim como eu critico quem não foi jogador e que fala como se fosse, ou quem não foi treinador, e fala, também sou eu faço a mesma autoanálise. Eu não sou árbitro, não percebo de arbitragem, vou falar aquilo que vejo. Eu acho que ele, tecnicamente, esteve muito bem, disciplinarmente, esteve horrível, porque Nuno Tavares e Pizzi, foi desde que começou o jogo, o único objetivo deles era parar o Corona. O único. Ou o Marega, ou o Corona. A jogada não podia passar sem haver uma falta. E foi desde o início. Quando o Pizzi faz uma falta daquelas aos 5 minutos, aos 6, sobre o Marega, e não leva o amarelo, a partir daí está tudo explicado, né? Ficas apto a poder fazer tudo. E pronto, a expulsão do Taremi é justíssima. Justíssima, sem sequer, nem vale a pena se debruçar sobre isso, porque é um lance em que é muito evidente. Agora, o Benfica nunca podia ter acabado o jogo com 11. Isso é mais do que certo.
O que é que um jogador sente quando percebe que do outro lado estão jogadores que são muito agressivos e passam impunes, não é?
Muito
Isso
complicado.
influencia muito, pá.
Sim. É normal, é. Os jogadores do Porto sentiram que, aliás, o Benfica teve uma agressividade que não teve em mais nenhum jogo desta época. Em jogo nenhum do Benfica, tu viste o Benfica fazer isto que fez. Uma agressividade tremenda. Eu habilito-me a dizer, se eles jogassem sempre assim, se calhar não tinham partido com o Braga. Viste a diferença que foi com o Braga do que foi com o Porto. Portanto, o único objetivo deles, a estratégia que eles acharam que seria boa para parar o Porto, foi esta: parar tudo o que era jogadas. Na bola parada é mais fácil de controlar os jogadores e principalmente o Corona. Aliás, há um vídeo que anda a circular aí na net em que se ouve cá de fora alguém a gritar: dá-lhe pau, dá-lhe pau. Não sei se já viste esse vídeo.
Não vi, não. Não
Não
vi.
viste? Então
Não.
depois eu mando. Há um vídeo da
Ok.
internet num lance em que o Corona tem a bola e ouve-se no banco do Benfica alguém a gritar: dá-lhe pau, dá-lhe pau. Portanto, só aí está explicado qual era a estratégia para parar o Corona.
Era dá-lhe pau, foi
Foi
uma
pau o
grande
jogo todo.
orquestração tática. Dá-lhe pau, dá-lhe pau.
Nesse aspecto tiveram impecáveis. Estudaram muito bem a equipa do Porto e pronto.
Mas eu queria voltar um pouquinho atrás para o grande contentamento
Sim.
pelo empate em casa do campeão.
Normal. É
Aqui há
normal.
várias. Como é que tu vês isto?
Vejo exatamente como está escrito aqui. Grande contentamento pelo empate em casa do campeão. Aqui. Quando tu empatas em casa do campeão, é sempre motivo de contentamento. Lógico, não é? É tão fácil perceber isso. O campeão é o Porto. Se alguém vai lá empatar, essa equipa tem que ficar contente. Agora, é lógico que para eles foi uma alegria enorme, porque já vinham de uma série de 5 jogos em que nem nos fazem cócegas. E pronto, e desta vez conseguiram um pontozinho que estava programado, que eles acham que foi bom para eles, mas no fundo não foi, porque nós continuamos à frente. Também não foi bom para a gente, porque nós não estamos habituados a empatar, o Porto quer sempre ganhar, e era um jogo que em condições normais teria ganho, mais uma vez em 5 jogos, um jogador a menos. Na Taça de Portugal foi ainda pior, porque foi uma segunda parte toda com menos um. Voltámos a jogar novamente com eles com menos um, voltámos a não perder. Portanto, há algumas coisas positivas. Se o empate é negativo para o Porto, pelo menos não perder com o rival com menos um, acaba por ser positivo e dar mais confiança para o próximo jogo importantíssimo que vem, que é em Faro. E que é um jogo que com certeza vai ser também muito difícil. Mas aquele contentamento do Benfica, antes, é isto. É ficar feliz, normal.
Eu perguntava-te ainda a propósito disso. Tu outro dia dizias uma grande frase que é, o Futebol Clube do Porto frente ao Benfica é sempre favorito. Tu achas que isso é sentido, quer pelo Futebol Clube do Porto como favorito, quer pelo Benfica quando vai jogar ao Dragão, mesmo quando recebe o Porto na Luz, que sente que tem menos de voto?
É uma coisa que já está realizada há muitos anos. Eles interiorizaram que têm muitas dificuldades quando jogam com o Porto, e o Porto interiorizou que quando jogam com eles é mesmo para ganhar e que não há hipótese. E portanto é isso que tem acontecido. Em termos estatísticos, é claramente isso que tem acontecido. Em termos psicológicos, das declarações que nós ouvimos dos jogadores que saem, dos jogadores que entram, quando falam sobre os clássicos Porto Benfica, todos dizem isso. A forma como o Porto encara estes jogos é uma forma de impor a sua condição de mais forte, independentemente deles terem gastado centenas de milhões, prepararem-se para gastar mais de quantos milhões, e nós, com a tal equipa que é tão, pelos vídeos, para alguns portistas, é tão fraca, continuamos a ser melhor do que a equipa dos milhões. E isso é que é um motivo de orgulho para mim. Por isso é que eu vesti esta camisola, porque temos um grupo de trabalho fantástico que sem as condições em termos financeiros que o rival tem, continuamos a fazer grupos muito, muito fortes, muito, muito competitivos, e continuamos a ganhar, que é isso que importa.
Eu também gostava de lançar aqui uma eventual outra leitura para esse contentamento desmedido, então, do empate no Dragão. Já falámos dessa hipérbole de Jesus, dessa basófia que é muito tradicional no treinador do Benfica, que também liga bem com um
Bem,
bocadinho aquele registro do Benfica,
exatamente,
muito grandioso, muito apoteótico.
exatamente, é isso mesmo.
Mas tu não achas que o Benfica também pode ter, antes do jogo, pensado que, ora bem, se perdermos aqui, em princípio, o título fica muito difícil. Tu não achas que este empate, pode ter dado vida ao Benfica? No sentido de que, se o Porto vencesse, com toda a contestação que Jesus, vem sendo alvo
Mais
desde o
por aí.
início da época, né? Não achas que o Porto também perdeu aqui uma oportunidade de dar um golpe fatal,
Não.
profundo no Benfica, e o Benfica sentiu também isso? Essa
Não,
vida.
sendo sincero, acho que independentemente do resultado, o Benfica tinha as condições todas na mesma de poder chegar ao título, como teve o Porto e como teve o Sporting. Não eram 7 pontos ou 6 pontos ou 8 pontos, porque ainda nem chegámos a meio do campeonato. Há muito campeonato ainda para jogar. Não era por aí. O Porto ficava com mais 3 pontos que o Benfica, que são 3 pontos. 3 pontos é uma derrota. E hoje em dia ninguém ganha os jogos todos. Assim como nós, se calhar, ainda vamos perder, eles também vão perder, o Sporting também vai perder, não é por aí. Eu acho que foi mesmo isso, é mais a parte de explicar aos sócios, aos adeptos, como é que se gasta cento e tal milhões e se anda aflito para ganhar uma equipa que está há 4 anos sob a alçada do fair play financeiro, que contrata jogadores em clubes pequenos, que jogavam na terceira divisão de Portugal, e continua a ganhá-los. É mais por aí. Porque é muito difícil explicar isso. Eu tenho muitos adeptos do Benfica e eles têm muita dificuldade em entender isso, porque muitos deles não foram jogadores de futebol e continuam a achar que o preço que o jogador custa tem a ver com o preço, com o valor que o jogador tem dentro do campo. E já disse isto, hoje em dia isso acabou. Antigamente era assim. O Fute, quando foi contratado pelo Atlético de Madrid, custou 700 mil euros. Nessa altura, ninguém era contratado por 700 mil euros, só mesmo os craques. E o Fute era craque. Hoje em dia é diferente. Tu fazes 6 gols no Campeonato Português e vendes-te por 100 milhões. Sabes? O Benfica teve um jogador que fez 6 meses no clube, fez meia dúzia de gols e foi vendido por 120 milhões. É? Estou certo ou estou errado?
Está certo, está certo.
Estou certo. Não fez nem metade, nem vai fazer um terço do que o Futre fez no Atlético de Madrid. E isso não invalida que eu acho que o Miúdo é um excelente jogador. E está fora de hipótese. O que eu estou a tentar explicar é que hoje em dia os adeptos do Benfica têm, há muitos adeptos, e do Porto também, não é só do Benfica, continuam a achar que o valor que o jogador custa, que o mercado está inflacionado de uma maneira ridícula, que é o valor que o jogador tem dentro do campo. Ou seja, o Darwin tinha que fazer 100 golos por época. O Cebolinha tinha que fitar 10 jogadores e fazer golo. Porque o dinheiro que eles gostaram é para isso que eles têm que fazer. Né? Porque o Ronaldo custou 100 milhões, mas o Ronaldo faz golos até a dormir. Né? Aqueles jogadores custam 100 milhões, eles dentro do campo rendem aqueles 100 milhões. E os do Benfica ainda estão a render isso. Nem de perto, nem de longe. E é isso que eles tentam justificar. O medo deles é esse. Se o Benfica tivesse perdido, era mais uma catrefa de adeptos em cima deles. Porque é que isto, porque é que aquilo, porque é que aquele custou 100, porque é que aquele... E porque é que nós não estamos à frente com 10 pontos de avanço? Porque a ideia deles é essa. Eles acham isso. E eu não acho nada disso, como tu sabes.
Então, perdemos ainda assim também uma bela oportunidade de fazer o penta de vitórias consecutivas frente ao Benfica. Isso, obviamente, ia ser complicado deles reagirem, porque, né, já seria a segunda consecutiva de Jesus e a quinta do clube. Ainda assim, no final do jogo, como tu há pouco referiste, mesmo depois da expulsão de Taremi, eles não criaram muito perigo e o Porto também nunca deixou de ter baliza. Portanto, acabámos por.
E a melhor oportunidade ainda foi nossa.
Exatamente, acabámos sempre por ter baliza e podíamos até ter feito golo, mas apesar de termos empatado, se no início do jogo não iríamos nunca comprar aquele empate, no final com 10 digerimos um pouquinho melhor.
Um bocadinho melhor,
Não
exatamente.
muito, mas um bocadinho melhor.
Um bocadinho. Isso é verdade. Conseguimos digerir, já passou aqui um bocadinho na garganta, porque se nós temos perdido aquele jogo, aí é que ia ser muito difícil de engolir. Para uma equipa que foi ali unicamente para conseguir pelo menos um empate.
E tu já pensas no futuro do Futebol Clube do
Sim,
Porto, no próximo
voltamos
jogo,
lá.
Farense Futebol Clube Porto, o que é que tu esperas desta partida? Tu que tens uma carreira muito ligada ao Algarve.
Exato, exato. Jogo muito difícil. Mais difícil seria se houvesse público, porque o estádio de São Luís é tradicionalmente um estádio muito complicado e tem um público fantástico, o Farense. É um clube que eu sempre, embora tivesse sido jogador do rival do Olhanense, e há sempre aquela rivalidade do Olhanense-Farense, e tive a oportunidade de jogar o clássico ali do Algarve. É um jogo muito complicado, é uma rivalidade muito grande. Mas o Farense é o clube, se calhar, é o clube que tem mais adeptos, é o clube do povo, digamos assim, do Algarve, que é um estádio que tradicionalmente sempre foi muito difícil para o Porto, como tu sabes. E o Porto sempre com grandes equipas, tais grandes equipas, como aquele nosso adepto do Porto disse, que o Porto já teve outras, e teve, mas teve sempre muitas dificuldades com grandes equipas, com equipas mais na qualidade, sempre foi muito difícil ganhar em Faro. Mas desta vez, o Porto só tem uma solução, que é ganhar, porque estamos há 2 jogos que não ganhamos, e estar 3 jogos sem ganhar é uma coisa que
Não dá.
não temos mesmo nada habituados. Portanto, com menor ou maior dificuldade, eu penso que o Porto vai ter que trazer os 3 pontos de Faro, que é muito importante na nossa caminhada.
E pensando ainda no Farense, tu que tens grandes histórias com o Paco Fortes.
Tem, Paco Fortes é uma figura incontornável. É uma figura incontornável do Farense. Se calhar, o treinador com mais história do Farense. É um treinador que ama o Farense. Por exemplo, posso-te contar uma vez um jogo do Cunhal Vence.
As histórias do Catarino. Já tínhamos saudades aqui
Sim.
das histórias do Catarino, do Paco.
Vem à baila do Paco Fortes, exatamente. Há um jogo, é o primeiro jogo, o primeiro jogo que o Paco Fortes joga contra o Farense. O Paco Fortes vai para o Cunhal Vence, onde eu estava, e nesse ano jogámos contra o Farense. Contra o Farense, exatamente. O Farense estava na mesma divisão do Cunhalvense e recebemos ele em casa. A semana foi só televisões, todas, RTP1, SIC, TVI, toda a gente no Pinhal Novo a entrevistar o Paco Fortes, porque era o primeiro jogo que ele ia fazer contra a equipa onde foi o maior. E pronto, ele era um jogo que ele queria ganhar de qualquer maneira. E ele, nesse jogo, nós estamos empatados 0 a 0, e há um lance em que o Paixão que foi um grande central do Farense, se envolve comigo e dá-me com a mão no olho e salta-me uma lente de contacto, porque eu uso lentes de contacto. Saltou-me uma lente de contacto para o chão e a bola vai para canto. E eu, assim, meio atordoado, não conseguia ver, não consigo ver. E ele olha para mim e diz-me: olha, a lente está mesmo aí ao pé do tepé. E eu apanhei a lente, assim, com muita dificuldade, encaixei no olho, pronto, e ela ficou. E o meu colega bate o canto e eu de cabeça, gol. 1-0. E o Paixão, no final do jogo, disse: porra, se soubesse de direito, estava a lente. E o Paco Fortes acabou o jogo aos beijos, a abraçar-me, porque para ele era muito importante ganhar aquele jogo. E pronto, foi uma das histórias do Paco com o Farense, foi essa.
Tu já contaste aqui também algumas histórias do grande Paco Fortes,
É verdade.
mítico treinador do Farense.
É muito
Grandes
importante também.
dificuldades terá também o Futebol Clube Porto nesta deslocação ao Algarve.
Teremos que estar ao nível que temos estado nos últimos 17 jogos, ou 16 jogos em que tivemos sem perder. Teremos que voltar ao mesmo. E vamos estar quase certeza absoluta, porque o nosso grupo tem uma capacidade de trabalho e de reagir aos resultados menos bons que poucas equipas do Porto tiveram. Se calhar porque também não estávamos habituados a perder muitas vezes, mas pronto, isto faz parte do futebol, como disseste há pouco. O futebol não é uma ciência exata e os adeptos têm que se habituar que, por vezes, acontece o que aconteceu ao Real Madrid e o que podia ter acontecido até ao Barcelona, que por milagre também não foi a andar na Taça do Rei.
Portanto, esperamos já ansiosamente por essa partida na segunda-feira para ouvirem aqui com os meus comentários e com os relatos do Luís e Mesquita. Paulo, nós já estamos em cima do nosso tempo, mas antes disso, ainda vamos lá à casa. Eu peço ao Eduardo Duarte para nos mostrar mais algumas mensagens para lermos aqui. Novamente o Paulo Dua: Our coach was fundamental, is bringing back that fight and Foundation for Champion DNA Attitude Chip. Portanto, o nosso treinador foi fundamental para restaurar aquela luta que faz parte do nosso ADN fundacional e da nossa atitude de campeão, do nosso chip de campeão.
Exatamente. Ainda voltando rapidamente àquele adepto que falou, gostava de fazer só que os adeptos do Porto fizessem uma reflexão. Olhem para as equipas grandes do futebol mundial, para as equipas que tinham antigamente, o Barcelona, o Real Madrid, Porto, todas, e vão reparar que todas elas têm muito menor qualidade em termos individuais. Porquê? Porque o futebol, coletivamente, está muito mais fraco. Os jogadores, coletivamente, a individualidade dos jogadores está cada vez mais fraca. O futebol joga-se pior, é tudo muito mais tático. O jogador é formado de uma maneira diferente do que era antigamente. O futebol já não é tão espetacular, já não aparece tantos jogadores que, a nível individual, por exemplo, quando acabar agora o Messi e o Ronaldo, dificilmente vai aparecer um jogador que te resolva um jogo sozinho. E é neste contexto que as pessoas têm que analisar as coisas. Há menor qualidade, é verdade, em termos individuais e que se reflete depois no jogo coletivamente. Mas não é só no Porto, é a nível mundial. Todas as grandes equipas estão muito piores do que eram aqui há 10 anos atrás.
É exatamente isso que tu referes. Eu creio que é algo muito, muito
É
importante.
simples.
E eu também concordo contigo. Eu também concordo com o que tu referes. Acho que está-se a castrar. E nós também
Exatamente.
já falamos aqui
Um dia
várias vezes.
falamos disso. Um dia
Até.
falamos mais.
Exatamente. E ainda vamos com certeza falar mais vezes sobre isso. Está-se um bocadinho a castrar aquilo que é a qualidade técnica individual dos jogadores. Dá-se muito destaque aos aspectos táticos, não é?
Exatamente.
Aos
Lê,
aspectos diz isso.
puderes ler o que é que o Paul Scholes disse ontem, num jornal aí qualquer,
Vou ler.
vai ler aqui. Leste?
Não, vou ler agora.
Então, se puderes ler,
Leio.
é exatamente aquilo. Perfeito.
Ia citar isso agora.
Exatamente. E mais, e não foi um boneco da televisão que disse, nem foi um teórico que disse, foi um grande jogador a nível mundial, que andou dentro do campo, que lidou com muitos jogadores de qualidade, foi ele que disse. E aquilo que ele disse é exatamente aquilo que eu penso.
Então, deixa-me citar Paul Scholes, que era exatamente isso que eu ia fazer, e tu leste-me os pensamentos.
Os
Estamos
pensamentos, já
aqui
viste?
em telepatia,
Tudo
estamos aqui
para o
em telepatia.
Porto.
Exatamente. Não foi nada combinado, nós não
É verdade.
fazíamos ideia que íamos falar nisto, mas eu por acaso ia citar isso. Então, diz-nos o Paul Scholes ao The Sun: eu frequento muitas vezes os diferentes escalões de formação para descobrir talentos. Gosto de ver crianças a crescer, a evoluir. Oi, espera aí, que isto agora saiu. Peço desculpa. Gosto de ver crianças a crescer, a evoluir, mas, na maioria das vezes, ouço dos treinadores: este não é apropriado ao nosso estilo, este não tem físico, este é bom, mas não tem cabeça, este tem que aprender a jogar para a equipe. Todas as vezes que eu ouço estas frases, fico envergonhado por eles. Como assim? Um miúdo não tem cabeça? Como assim? Um miúdo tem de aprender a jogar para a equipe? Eu, com 11, 12 anos, jogava sozinho, era individualista. A bola era a minha propriedade. Só passava se fosse forçado pelos adversários. E mesmo assim, joguei ao mais alto nível, ganhei tudo. Isto são coisas que tu aprendes com o tempo. Um miúdo tem que ser livre para expressar o seu talento aos 11, 12 anos. Não deve ser forçado a esquemas inúteis. Assim, cresce uma geração de futebolistas mentalmente fechados. Terminando, Messi, Neymar e Ronaldo, não há mais ninguém. Talvez o Mbappé seja o único jovem capaz de resolver os jogos sozinho. Temos que mudar a forma de ver o futebol. É preciso voltar às origens, porque, seguindo este passo, o futebol será cada vez mais chato.
Sem dúvida. Perfeito.
Perfeito.
Perfeito. E é o que tem acontecido nos últimos 10 anos. O futebol está cada vez mais chato. Cada vez é um jogo de xadrez. Tem peça daqui, encaixa ali, a equipa encaixa, a outra equipa não deixa a outra jogar. É horrível, horrível. E depois aquele jogador que tem mais qualidade acaba por ter que se adaptar à estratégia e perde a sua própria qualidade. É basicamente é isso que o Cruz falou.
É basicamente isto. Temos até que discutir isto noutros
É verdade,
programas.
noutra
A
altura.
fechar,
Vê lá.
isto não estava combinado. Foi aqui telepatia de
É
Setúbal ao
verdade.
Porto. José Carlos Vasconcelos Oliveira, para fechar mesmo, fechamos com esta mensagem. Este Sérgio e a equipe são o melhor que há. Orgulho, abraços de Gaia e força Porto, vence por nós. Grande Paulo,
Grande abraço.
muito obrigado por estares aqui connosco. É um prazer gigante estar contigo. As sextas-feiras são o meu dia preferido.
Grande abraço.
Grande abraço, amigo.
E para a
Obrigado.
semana já não, para a semana já não seja preciso vestir a camisola.
Exatamente. Para a semana não, que vamos, creio, ganhar ao Farense
Vamos,
nesta
exatamente.
segunda-feira.
Grande
Portanto,
abraço a todos.
grande abraço. Eu volto à vossa companhia na segunda-feira para o Fórum Portal dos Dragões e Rádio Portuense, ao meio-dia. E depois, mais logo à noite, na segunda-feira também, temos então Farense Futebol Clube do Porto, com os meus comentários, relato pela voz do Luigi Mesquita. Beijinhos e abraços, muito obrigado e até lá.